leitura diária desta quinta-feira da lição de número 1, o Evangelho segundo Lucas, convida-nos à leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 23 a 28. O título da meditação de hoje é O Cristianismo em seu aspecto universal. Façamos esta leitura. Vamos ler a partir do versículo 21 e até o versículo 32. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas é o único gentio que escreve livros na Bíblia Sagrada. Para quem entende que o livro de Jó não foi escrito pelo próprio Jó, e sim por Moisés. Quem entende que Jó foi escrito pelo próprio Jó, Jó também era um gentio, ele não era um judeu, um israelita. Por isso, quem entende que o livro de Jó foi escrito por Moisés, vê em Lucas o único gentio que escreveu 2 livros das Escrituras Sagradas, Atos e Lucas. A tradição judaica diz, aliás, a tradição da igreja diz que Lucas nasceu em Antioquia, tradição muito antiga. Eusébio de Cesareia a menciona no seu livro História Eclesiástica, e o grego refinado de Lucas e a forma como Lucas escreve seu evangelho demonstra que seja ele mesmo um gentio, embora existam alguns estudiosos, como Finis Janis Dake, que acham que Lucas era judeu. Mas tudo indica que Lucas era gentio e escreveu o seu evangelho sob uma perspectiva gentílica. Ele escreveu para um gentio, para Teófilo, um alto funcionário do Império Romano. E ele procura mostrar Jesus como salvador de todos os povos. É por isso que nós não vemos no evangelho, segundo escreveu Lucas, uma preocupação em justificar os atos de Jesus à luz das profecias, como nós vemos no evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, a todo instante, mostra que acontecimentos do ministério de Jesus era cumprimento das profecias. Mostra Jesus como filho de Abraão, como filho de Davi. Lucas não. Lucas mostra Jesus como um homem, descendente de Adão. A genealogia de Jesus, feita por Lucas, é ascendente, e mostra Jesus como descendente de Adão, como o último Adão, na expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 15, Paulo chama Jesus de último Adão, lá no versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus é mostrado na sua humanidade sem a preocupação de confirmar as profecias messiânicas que foram dirigidas a Israel. Jesus é apresentado como o homem perfeito. E aqui nesta passagem nós vemos Lucas, como nós vimos em leitura diária anterior, nós vimos que Lucas procura precisar os eventos, datando-os, dando o local e o tempo, para mostrar Jesus como um homem, uma criatura sujeita ao espaço e ao tempo. Por isso Lucas não deixa de dizer que Jesus foi circuncidado, porque era um menino judeu, que Jesus foi levado ao templo para ser oferecida a oferta do primogênito, porque ele era o primogênito. Faz questão de mostrar a humildade dos seus pais, que ofereceram a menor oferta possível, né? Um par de rolas ou dois pombinhos. Faz questão de dizer que Jesus foi levado ao templo em Jerusalém, que ele era um pequeno menino recém-nascido, e que foi, por isso foi posto nos braços de Simeão. Mas não deixa de mostrar que Simeão, cheio do Espírito Santo, viu em Jesus o Salvador da humanidade. Viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Jesus era um israelita, Jesus era um judeu, como todo macho judeu circuncidado, como todo primogênito apresentado e consagrado a Deus no templo de Jerusalém. Mas ele era o Salvador do mundo. E Lucas vai mostrar sempre este aspecto universal do ministério de Jesus. Jesus que começa a pregar na Galileia, mas que passa por Samaria. Um Jesus que cumpre em Jerusalém a obra salvífica do Calvário, mas que tem compaixão de não judeus e de judeus. É aquele que tem compaixão do centurião de Cafarnaum, que era um romano, e por isso cura o seu servo. Aquele que tinha compaixão do homem que tinha uma das mãos mirrada, que era judeu. Aquele que curou um leproso, que também era judeu, mas aquele que também tinha compaixão dos publicanos, tendo chamado Mateus e tido ido à casa de Zaqueu. Aquele que libertou o endemoniado gadareno, que vivia em Gadara. Aquele que tanto que não quis que se destruíssem os samaritanos que o rejeitaram. Lucas mostra claramente a vocação universal da salvação de Jesus, a demonstrar que o cristianismo não era uma seita judaica, que o cristianismo não era uma dissensão judaica, uma dissidência judaica, mas que o cristianismo era para todo o mundo. E isto que ele já mostra no seu evangelho, ele vai complementar e dizer tudo isto no seu máximo fulgor no livro de Atos dos Apóstolos, onde ele mostra a expansão do evangelho partindo da Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, pois ele é o único que registra as palavras de Jesus para a expansão do evangelho a todo o mundo. Verdade que Marcos diz que se deveria pregar o evangelho a toda criatura, mas esta expansão geográfica que estava na vontade de Deus é demonstrada por Lucas. com Lucas, um gentil escrevendo para gentios, nós aprendemos que o cristianismo é uma religião para todo mundo, para toda a humanidade. Não é uma religião nacional, como é o hinduísmo ou o xintoísmo, mas é uma religião para todo mundo. É a mensagem da salvação para toda a humanidade.